Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá pessoal, sexta-feira é dia de falar de África e hoje a gente vai falar de símbolos negros que foram apropriados para outros fins.
É sim, a gente vai falar desses símbolos, como você disse, de libertação negra, que foram usados pelo Ocidente para vender produto e outras coisas. Vamos chamar logo o nosso primeiro convidado do dia.
A gente tem o prazer de falar pela primeira vez aqui no Mundioca com o professor Nielson Bezerra, professor de História da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, a FEBF/UERJ. Professor, obrigado por ter aceito o nosso convite, tudo bom?
Um prazer falar com vocês aí do Mundioca pela primeira vez, estou muito lisonjeado pelo convite. E muito entusiasmado com o bate-papo.
Professor, a gente também está muito animado, até porque a pauta é muito boa, né? Eu gostaria que o senhor falasse a respeito de quais símbolos da libertação negra que o Ocidente ou as pessoas se apropriaram com outros motivos, para vender produto, para, não sei, divulgar algum artista, mas que completamente fogem do objetivo original.
Então, é muito interessante pensar nesses símbolos de libertação negra, porque esses símbolos são muito próprios, né, de seus movimentos, mas são símbolos apropriados por movimentos outros, muitas vezes, e que em algum momento, por interesses de mercado, acabam virando mercadoria, né? Essa talvez seja a grande eficiência do mundo capitalista ocidental, que é a capacidade de tornar tudo e qualquer coisa ou qualquer pessoa em uma mercadoria. E os símbolos de libertação da luta negra não são diferentes disso. O grande perigo dessa conversa é reduzir os símbolos da libertação negra pós a apropriação, né? E não lutar e resguardar o significado e o simbolismo original deles, né? Que eu acho que é o mais importante.
O senhor poderia exemplificar?
Um exemplo magnífico talvez seja o punho cerrado da mão, a mão esquerda com o símbolo o punho cerrado, por exemplo, que rodou e roda o mundo, e é um símbolo forte de libertação ligado aos movimentos negros dos Estados Unidos, mas também aos movimentos pan-africanistas, e que ele se repete em muitos símbolos, em muitos movimentos do mundo ocidental. Recentemente esse símbolo foi reconduzido, às vezes em movimentos de favela também utilizam, é muito comum em logomarcas, então assim, são símbolos importantes do movimento. Mas esses símbolos também muitas das vezes estão em capa de discos, né? Estão em capas de livro, estão em camisetas. Agora, isso não significa que esses símbolos deixaram de ter a importância que eles sempre tiveram. Como eu digo, é sempre a interesse e a capacidade do capitalismo de transformar tudo e todos em mercadoria. Né?
Queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito do Bob Marley, que tem letras geniais. Ele falava da descolonização muito antes disso virar moda. Quais elementos da música dele, do discurso, que o senhor acha que foram distorcidos para vender produto?
Então, o Bob Marley talvez seja um bom exemplo do que vocês estão propondo nessa conversa, porque o Bob Marley, ele fala de amor, né? Só que ele fala de um amor ligado do ser com o todo ou com o tudo, né? E não necessariamente um amor romântico. E me parece que o Bob Marley, quando ele é levado, as suas músicas são levadas para tratar de amor romântico, né? De um romantismo muito marcado pela posse do mundo ocidental, aí essas letras acabam se perdendo, né? Quando ele está propondo um amor ligado à necessidade de um ser humano ter o cuidado e ver nesse ser humano a sua própria expressão ou a expressão do seu próprio divino ali, aí isso é uma outra camada que o Bob Marley propõe, né? Mas isso é, muitas das vezes, apropriado e colocado o amor é acabado reduzido a um amor romântico, né? Isso que acaba implicando. Outra ideia do Bob Marley que ele também traz é a questão da liberdade, né? Ele e muitos outras figuras e outros ícones da luta de libertação negra, que é a própria ideia da liberdade, e a liberdade como um símbolo de tornar o homem livre, independente da sua situação, do seu credo, e da sua opção sexual, da sua cor, da sua condição social e econômica, da sua nacionalidade, e acaba que a liberdade acaba virando apenas sendo reduzida à ideia de liberdade de consumo, né? De ter liberdade para comprar, para consumir, para fazer negócios, né? Então, isso é um pouco a apropriação desses símbolos de libertação, né, como o próprio Bob Marley, mas também Nelson Mandela, Martin Luther King e tantos outros, né, com movimentos como o próprio Pantera Negra. E mesmo aqui no Brasil, assim, os Zumbi dos Palmares, o Joãozinho da Gomeia e tantos outros, que aos poucos vão sendo apropriados as suas imagens e as suas palavras. E essas palavras, numa compreensão do capitalismo ocidental, acabam se tornando palavras reduzidas a uma ideia do consumo e da venda, e não na profundidade filosófica que essas pessoas e esses movimentos se propõem ou se propuseram.
O senhor está falando e eu logo vem a imagem de roupas com as cores vermelha, verde e preta, né, que muitas bandeiras africanas trazem em si, entrou na moda de marcas que são ocidentais, mas que queriam vender o panafricanismo. Seria isso também?
Exatamente, porque o mundo, o capitalismo contemporâneo, esse capitalismo mais recente, neoliberal, mais agressivo, ele encontrou na população negra uma grande massa consumidora. E por muito tempo, o consumo empurrado para a população negra, isso muito aqui no Brasil, então, é muito recente. Os Estados Unidos são um pouco mais antigos, mas é perceber a população negra como consumidor. E aí começa-se a pensar produtos que conectem, né, o interesse e o gosto da população negra a determinados produtos, sejam pelo produto em si, pela mercadoria em si, seja pelo discurso que leva essa mercadoria a ser desejada, né? E aí o panafricanismo e as cores, né, o amarelo, o verde e o vermelho, que na verdade é púrpura, né, que se repete muito nas bandeiras africanas, essas cores, por exemplo, vão ser muito utilizadas, o que é uma grande pena, porque essas cores, elas originalmente são da bandeira da Etiópia, e a Etiópia tem toda uma história bonita de liberdade e de luta e de conexão entre essas filosofias ancestrais com o mundo contemporâneo, e que inclusive traz simbolismos muito profundos de valores que o mundo ocidental tem muita dificuldade para entender. Nós do mundo ocidental temos muita dificuldade para um entendimento profundo desses valores, né, que é o valor da liberdade, da justiça, do amor e da sabedoria, né? Então você vê que esse amarelo, ouro, é a sabedoria. O vermelho, que no fundo é púrpura, é o amor. E o verde é a justiça e a liberdade, né? Então, esses valores, eles são muito pouco ainda compreendidos na profundidade ancestral das sociedades, das culturas africanas no mundo ocidental, né? Então, se perde muito essa qualidade. Por exemplo, vocês falam muito, acho que se fala muito hoje dos ícones das lutas de libertação que foram apropriadas pelo capitalismo, mas sempre me chama a atenção de figuras que não foram apropriadas, né? Como é o caso do imperador Haile Selassie, da Etiópia, que no mundo ocidental pouco se fala dele. Fora do mundo Rastafari, pouco se fala do Haile Selassie, e é falado ele, inclusive, como um grande ditador, um grande tirano. E se a gente olha para os discursos dele, tanto os discursos na Liga das Nações, como o discurso da ONU, o discurso dele lá de posse, ele ali nessa virada do século XIX para o século XX, né, ele só vai morrer em 75, pega todos os discursos dele, só discurso de paz, num período que o mundo inteiro estava em guerra, né? Então, me parece que ele a não apropriação dele fala muito também desses movimentos de apropriação, né?
Professor, e o hip hop, que começou com denúncia, resistência das comunidades negras nos Estados Unidos e agora parece também ter sido cooptado pela indústria cultural e está sendo usado exatamente para o oposto, né? Para o consumo, para a questão do luxo, do individualismo. Como é que o senhor avalia o hip hop?
Eu acho que o hip hop é um movimento fundamental e ele é importante, porque se a gente tem que pensar que todos esses movimentos que a gente está falando, e o hip hop, ele talvez um bom exemplo disso, é que ao mesmo tempo, que você tem um paradoxo, que ao mesmo tempo que fala ele foi apropriado pela indústria cultural, ele também é no mesmo tempo em que ele ganha maior alargamento e consegue atingir um público maior, né? Então ele é maior, ele é mais massificado também. Então um menino pobre da favela que, de repente, distante de um movimento social, cultural específico, de um lugar dos Estados Unidos, não teria acesso, quando um cara desse toca numa grande rádio, numa grande plataforma de streaming hoje ou na própria televisão, esse menino também tem acesso a essas músicas, a essas ideias. Isso, de alguma forma, foi mais ou menos o que aconteceu com o próprio Bob Marley, né, nos anos 70 já, ali nos anos 80, em que ele vai para a Inglaterra fazer aqueles álbuns maravilhosos, todas aquelas turnês, e depois vai para a própria África, né? E ele vira um ícone do mundo ocidental, um maior vendedor de disco, um dos maiores vendedores de disco do seu tempo, né? Então, ao mesmo tempo que ele tem um pouco da sua essência, talvez, perdida, porque tem que atender aos interesses do mercado, ao mesmo tempo ele também ganha uma maior projeção e consegue ainda assim colocar a sua mensagem para pessoas que talvez ele não tivesse acesso. Então, assim, dentro desses movimentos, é sempre um paradoxo, porque você tem, ao mesmo tempo que a indústria se apropria e tem interesse, mas, ao mesmo tempo, essas pessoas, elas conseguem, a partir da indústria, avançar e aumentar o seu público. Então, a gente não pode também ter muito cuidado com o movimento da indústria com o movimento do próprio artista ou do movimento ali do grupo, né? Acho que o artista, ele não é alienado, ele sabe o que o mercado quer, né? E aí o artista, na maioria das vezes, ele também tem ali a noção do que ele quer e vai construindo ali um meio termo para que a sua música, ou o seu quadro, ou seu livro, ou sei lá, a sua poesia possa ser também chegar a um público mais amplo, né? Então, tem esse paradoxo aí que a gente precisa sempre considerar numa análise desses movimentos e a relação desses movimentos com o mercado e a indústria.
E quando não é exatamente movimento, professor, quando representa uma pessoa, né? Eu tento trazer aqui para a nossa conversa o caso de pessoas que foram resgatadas pela história, né? Eles se mostraram muito maiores depois de ter passado um pouquinho do tempo deles. E o exemplo que vem na minha cabeça é o Cassius Clay, ou o Muhammad Ali, né? Que combateu toda uma política racial nos Estados Unidos, no murro, se recusou a ir para a guerra, foi condenado, quase foi preso. Todo mundo hoje reconhece ele como o cara, o maior lutador de boxe de todos os tempos e que tinha mais do que pancada, ele tinha filosofia na mão como poder.
Então, me parece que é isso. Ao passo que as indústrias vão abrindo espaço para que gostos e interesses da população, de uma população da massa, né, na população massificada, possa ter acesso ao consumo e etc. E aí também mudança de estética, a própria mudança de concepção, né? Não se trata só de venda, né? De público, também tem a questão da estética, da mensagem, das concepções que também vai mudando, né? Vai transformando as próprias ideias. Mas ao passo que isso vai acontecendo, esse movimento de ampliação de interesse, ícones como o Muhammad Ali vão reaparecer, né? Isso é um movimento que por exemplo, o culto Rastafari e as tradições religiosas da própria Etiópia vai chamar de justiça cósmica, né? que são pessoas que passaram pelo planeta, pelo mundo, deixaram uma mensagem, mas que no seu tempo essas mensagens não ganharam a dimensão que ela deveria ganhar, e aí nisso ressurgem novos grupos, né, novas classes, que são responsáveis exatamente por fazer com que essa mensagem seja recuperada e difundida pelo mundo, né? E é um pouco isso que tem acontecido com essas figuras. Isso numa leitura da tradição cultural africana lá da Etiópia, e o próprio culto Rastafari vai tratar um pouco disso, mas do ponto de vista do mercado, do capitalismo, é a apropriação e interesse de diversificação de consumo e também de transformação de estética e de concepção filosófica para também criar um produto diferente, né?
Professor, e o movimento do Black Lives Matter? Foi uma coisa horrorosa a morte daquele rapaz com o joelho do policial no pescoço dele, ali todo mundo viu, mas depois do que aconteceu, claro, foi um movimento necessário, mas muitas marcas ocidentais passaram a usar o Black Lives Matter como marketing. Como é que o senhor enxerga isso?
É porque, assim, a gente não pode reduzir o Black Mad Live ou o próprio Pantera Negra ou Rastafari, o Bob Marley ou qualquer outro movimento apenas do ponto de vista do mercado e da apropriação ocidental. Porque se a gente ficar olhando para o Black Lives Matter a partir da apropriação ocidental, você vai reduzir a importância do Black Lives Matter, inclusive da morte lá do rapaz e tantas outras mortes que acontecem todos os dias pelo mundo afora. Então, assim, uma coisa é observar o movimento do mercado, da indústria, que está de olho nesses movimentos e estão interessados em construir produtos e mercadorias para serem vendidas pelo mundo afora e ampliar consumo e agregar e concentrar renda e etc, etc, etc. Isso é uma coisa que precisa ser combatida. Mas a gente não pode reduzir o movimento a isso, porque também a indústria só desperta esse interesse porque a população negra do mundo inteiro, né, e é claro que isso ter acontecido nos Estados Unidos, né, uma grande mídia e etc., mas as pessoas no mundo inteiro pararam para refletir sobre a morte daquele rapaz. Assim, mas o que eu quero dizer é que, assim, uma coisa é a gente ficar preso a esse movimento. Outra coisa, não dá para reduzir, é isso que eu quero dizer, assim, não dá para reduzir os movimentos como Black Matter Live a apenas a apropriação cultural do mundo ocidental. É muito mais importante para a gente pensar o quanto que esse movimento fez refletir sobre o valor da vida de uma pessoa negra, o valor de um corpo preto. Isso é o mais importante. O mais importante é a gente parar e pensar o quanto as pessoas no mundo inteiro pararam para refletir, né, sobre a violência policial, a violência do Estado contra corpos pretos. Isso é o mais importante. Agora, o mercado depois, ele vai se apropriar disso. Agora, se o mercado não se apropriar disso, ele vai se apropriar da vovozinha que faz o bolo, ele vai se apropriar do homem da esquina que empreendeu, ele vai se vende água no trem, ele vai se apropriar de qualquer coisa, porque o capitalismo é isso, é uma máquina de criar mercadorias, transformar tudo e todos em mercadoria. Agora, é mais importante para mim, pelo menos, meu interesse, é observar como que esses movimentos fazem o mundo pensar sobre uma causa. Então, assim, é o paradoxo que eu falei há pouco. Então, você pega um Bob Marley, que resolve fazer uma turnê pela Europa, vai gravar na Inglaterra, e todo aquele movimento que ele faz, e atender ao interesse do mercado. Mas, ao mesmo tempo, ele está ali dando alcance para aquela mensagem de liberdade, né, de luta contra o racismo, de luta contra a violência, né, de uma mensagem de paz, de amor entre as pessoas. Então, muito provavelmente, se a cultura, se a indústria não construir isso, se ele não tivesse construído um laço, se ele não tivesse construído um acordo com essa indústria, muito provavelmente a gente não estaria agora aqui falando do Bob Marley, né, ou de todos esses outros movimentos. Então, esse paradoxo, ele existe. Eu não vejo como deixar de existir. Entretanto, é a partir desse paradoxo que a gente passa a ter a possibilidade de construir e de perpetuar uma reflexão mais profunda sobre as tradições das culturas negras, sobre as lutas de libertação negra, né, sobre as filosofias de amor, de paz, que essas populações e essas pessoas espalharam pelo mundo no seu tempo e que chegou até a gente, né?
Professor Nelson, só ajudando o senhor, que a gente sabe que às vezes a nossa mente nos deixa pregar peças, foi o George Floyd.
George Floyd, isso.
Que levantou essa bola, embora, se a gente for lembrar, teve um caso do Eric Garner em 2014, foi antes, e depois em 2024, o Frank Tyson, que também reclamou que não conseguia respirar. E essa frase foi usada pela campanha. Aproveitando esse gancho, aí eu queria que o senhor fizesse a análise meio que desconstruindo o Michael Jackson, que foi o rei do pop, era uma figura importante da luta negra e acabou se embranquecendo ao final da vida.
O Michael Jackson é uma figura que é fundamental para a luta negra. O Michael Jackson, ele não se embranqueceu do ponto de vista da pele, mas do ponto de vista da sua mensagem, do ponto de vista da sua letra, do ponto de vista da sua história, o Michael Jackson fez uma mudança. Por exemplo, o Michael Jackson, ele constrói todo um modo de dançar, um modo de cantar, um modo de se apresentar no palco que é completamente negro, né, de uma tradição negro-americana, e que não importa muito a cor da pele dele, até porque a cor da pele dele também tem todo um histórico ali de doença de pele que ele tinha, né? Então, eu não quero passar pano para ninguém, não é isso, mas eu quero só enfatizar da importância do Michael Jackson. A gente, assim, reduz o Michael Jackson ao fato dele ter clareado a pele. E a gente, nesse diálogo, nessa conversa, a gente acaba perdendo a referência de que ele não é rei do pop por nada. A gente pega o Michael Jackson cantando, a gente pega o Michael Jackson dançando. O Michael Jackson, ele reelabora uma estética do pop no mundo. E isso é dele, individualmente, que é membro de uma comunidade negra dos Estados Unidos. Quer dizer, o que o Michael Jackson apresenta para o mundo era o que já acontecia nas lavouras de algodão, já acontecia nas comunidades negras dos Estados Unidos pós-escravidão e que nós não conhecíamos. E vamos conhecer a partir do Michael Jackson. Então, me parece que ele é muito mais importante a partir do que ele apresenta de estética negro-americana para o mundo do que propriamente se a cor da pele dele, ou se ele fez uma, ou 10, ou 20, ou 30 plásticas no rosto ou no corpo. Enfim, isso é, inclusive é um outro problema, porque a gente começa a querer também pensar na interferência desse corpo negro. Então, ao mesmo tempo que a gente não pode naturalizar a morte do George Floyd porque é um corpo negro que o Estado está atacando, a gente também precisa refletir criticamente a nossa necessidade de interferir no desejo do corpo do Michael Jackson, já que o corpo era dele, né? Então, esse também é um corpo negro que precisa ser refletido e pensado.
Professor, e com relação à apropriação de expressões espirituais ou nomes, por exemplo, voodoo, macumba, de maneira pejorativa?
Então, essa coisa do pejorativo é um processo, porque você pega uma palavra dessa qualquer que você trouxe e que o mundo ocidental, o mundo brancocêntrico vai entender como pejorativo, e são os movimentos negros, os movimentos de cultura negra, que vão dar ressignificado positivo para essas palavras. E, na verdade, não é nem dar significado, é recuperar os significados que já se tinha lá na tradição. E aí a gente começa a ter essas palavras povoando o imaginário da população. Então, veja bem, você pega a palavra axé, por exemplo. Axé era uma palavra restrita à população negra, sobretudo à população de terreiro. À medida que essa palavra ela é, primeiro, mal compreendida e tratada com desinformação. Quando essa palavra e tantas outras, ela é veiculada em músicas, ou em novelas, ou em teatro, ou em livros, ou, sei lá, em qualquer outro, em podcast como esse, essa palavra começa a povoar a população das pessoas que já não são mais no terreiro. Então, isso começa a pautar temas e discussão. Então, assim, essa apropriação, ela é ruim quando a indústria faz dinheiro com isso, e esse dinheiro não chega até os artistas e a população negra no geral. E aí essa apropriação ela é ruim, e eu não estou, novamente, passando pano para isso. Acho que isso precisa ser pensado e criticado. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente tem movimentos culturais de massificação dessas informações e desses ícones e desses movimentos, isso é fundamental, porque isso pauta a sociedade sobre o racismo, para pensar sobre o racismo, pauta a sociedade para valorização da cultura negra, pauta a sociedade sobre o respeito e a importância de respeitar o corpo negro, o dono do corpo negro, porque esse é um problema da escravidão. O proprietário e a sociedade escravista, ela não percebia o corpo negro como humano e como pertencente àquele indivíduo, mas aquele corpo pertencia ao outro. Então, quando eu, professor, pesquisador da universidade, me vejo no direito de pensar e opinar sobre o corpo de uma mulher negra, sobre o corpo de um homem negro, sobre o corpo de uma criança negra, eu estou, de alguma forma, reproduzindo um pensamento escravista. Por quê? Porque aquela pessoa negra não tem direito sobre o corpo dela. Então, se ela botou um cabelo de um jeito, se ela falou de uma outra forma, né? E isso vai se refletir nas próprias palavras. As palavras que são típicas da população negra é da população negra, né? E a gente vai, como sociedade brasileira, de alguma forma a gente vai, essas palavras vão chegando e vão sendo incorporadas no vocabulário mais amplo, né? E aí isso, quando isso obviamente vira apenas mercadoria, é ruim, mas quando essa mercadoria ela faz parte de um movimento de massificação, ela pode ter até uma importância aí na luta contra o racismo e no movimento cultural.
Tá certo, a gente teve o enorme prazer de conversar com o professor Nielson Bezerra, professor de História da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense e da UERJ, né? Professor, muito obrigada por ter dividido seu conhecimento aqui com a gente, por separar esse tempo para trazer luz sobre esse assunto, que ele renderia mais tempo, né, Marcelo? Se a gente tivesse mais tempo, a gente continuaria falando. Muito obrigada, professor. Espero que o senhor tenha gostado e que queira voltar aqui ao Mundioca.
Ah, eu que agradeço o convite seu, Mel, e também do Marcelo, e me colocar à disposição de vocês. Um grande abraço para todos os ouvintes e espero também poder ter contribuído aí um pouco para o debate de vocês.
Claro que foi. Muito positivo, professor. Um grande abraço.
Um abraço. Tchau, tchau.
Abraço. Até mais. Tchau.
Como hoje o tempo está corrido, vamos ao segundo convidado.
A gente tem o imenso prazer de ouvir aqui no Mundioca o Bruno Alves, ele que é mestre em Geografia pela Universidade Federal Fluminense e professor de Geografia do Ensino Fundamental e Médio. Seja bem-vindo, Bruno, ao Mundioca. Tudo bom?
Tudo bom. Muito obrigado pelo convite, Marcelo, Melina. Estar aqui com vocês para falar de um assunto bastante importante. É sobre o debate de como a questão racial e de certas figuras, elas se apresentam de uma maneira muito apropriadas num sentido, na busca de um embranquecimento ou de uma falta de crédito a essas figuras. Então, estar aqui no programa para poder conversar com vocês será ótimo.
Maravilha, professor Bruno. Quando é que isso começa a ser percebido e estudado, essa apropriação indébita, vamos dizer assim?
Então, os estudos sobre a questão racial no Brasil não é algo recente, né? Ele já vem de um acúmulo diversas décadas pelo movimento negro unificado a partir dos anos 70, mas a gente tem a Frente Negra ali na década de 30 organizando o pensamento sobre a questão racial no Brasil e no mundo, né? Mas eu estou falando da realidade brasileira. E quando a gente pega dentro de uma escala fora do Brasil, a gente tem ícones que aparecem e que são incorporados à luta nossa, mas no sentido de tentar entender a nossa realidade. Então, por exemplo, no Brasil, a gente tem historicamente figuras como Abdias, como a Lélia Gonzalez, que foram pensadores sobre a questão racial brasileira, ou seja, pensando como que o racismo ele vai estruturar a sociedade brasileira, criando um processo de invisibilização desses grupos ou até de subalternização, mas criando uma forma de ação, ou seja, criando ações políticas, ações culturais de revalorização da memória negra na sociedade brasileira.
Bruno, você poderia trazer alguns símbolos aqui no Brasil, e também fora depois, em outro momento, de apropriação desses símbolos? Símbolos que deveriam ser da libertação negra, antirracistas, e que o Ocidente, ou então o branco, se apropriou por outros motivos, para vender produto, para se vender, sei lá, para qualquer outro motivo.
Sim, eu vou tentar, de forma resumida, né, como figuras como o Malcolm X e o Martin Luther King, né, dois ícones importantes da luta antirracista nos Estados Unidos. A gente tem que lembrar que a experiência estadunidense, ela tem uma característica que faz com que esses dois sujeitos se apresentam de forma diferentemente politicamente na sua ação. Então, por exemplo, o Martin Luther King vai por uma via que a gente pode chamar assim, de maneira muito, não quero afirmar, mas a ação por meio da política, ou seja, tentar a negociação nessas arenas, ou seja, criar ações que faz com que os direitos civis dos negros estadunidenses possam se valer. Ou seja, lembremos que a sociedade estadunidense passa por uma forma racial muito feroz pela Jim Crow, né, que coíbe esses sujeitos, por exemplo, de votar. Então, o Martin Luther King vai para uma via, podemos dizer, mais pacífica. O Malcolm X já tem uma perspectiva a partir da sua conversão ao islamismo, e ele olha a experiência racial estadunidense, que está não só subalternizando os seus irmãos, mas também os assassinando, por exemplo, na Guerra do Vietnã. E ele, uma figura importante na época, junto lá com Muhammad Ali, que vai se converter, ou seja, o boxeador que se negou a ir ao Vietnã, por exemplo, para lutar na guerra, esses símbolos passam, por exemplo, a se tornar merchandising para camisetas, tentando retirar toda a potência da luta política desses três sujeitos, né? Martin Luther King, o Malcolm X e o próprio Muhammad Ali, né? Então, essa tentativa de você destituir o crédito da luta desses sujeitos parte de uma perspectiva de você invisibilizar ou silenciar a potência que esses três sujeitos produziram historicamente. Então, a gente tem nos Estados Unidos, e aqui mesmo no Brasil, são figuras como, por exemplo, pouco falado dentro da cinematografia, por exemplo, o nosso grande Otelo. O grande Otelo, por mais que ele esteja inserido dentro do cinema brasileiro, naquele período ali das chanchadas, ele tinha uma capacidade de visibilidade muito grande e de produzir uma forma simbólica e material a partir da imagem da sua presença nas telas. Então, quando você não produz formas de reconhecimento desses grupos, a gente está tentando criar um apagamento. E, historicamente, a história social brasileira e também estadunidense vai ser um pouco diferente no sentido de dar crédito a esses sujeitos. Então, por exemplo, o grande Otelo, aqui no Brasil, ele não é tão considerado como um grande expoente artístico. Ele só vai ser recuperado a partir do movimento negro como uma figura de importância para a cinematografia e para a teledramaturgia brasileira a partir do tensionamento desses grupos. Então, a gente está tentando o quê? Pensar que esses símbolos, quando eles viram apenas formas de vendagem de produtos, eles permanecem dentro de uma lógica de uma manutenção de um status quo embranquecido.
Bruno, na tua visão, o que aconteceu nos Estados Unidos pode ser replicado no mundo? Eu te pergunto isso porque tinha, no final dos anos 90, o maior jogador de basquete do mundo era negro, era o Michael Jordan. O maior cantor do mundo era negro, era o Michael Jackson. Nos Estados Unidos, o artista que fazia mais sucesso naquela época era o Bill Cosby, negro. Carl Lewis era o maior atleta, o maior medalhista olímpico do planeta Terra, negro. Ou seja, era uma gama de personalidades negras que davam um orgulho dos negros americanos em olhar para todo mundo e falava assim, ó, ninguém é melhor do que eu. E essas todas as pessoas que eu falei, elas de certa forma foram utilizadas para fazer o soft power americano. Lá foi muito mais diferente do que em outros cantos? Ou o Brasil, você vai falar que assim, o Pelé pode ser usado nesse panteão aí?
Então, todas essas experiências de atletas que tiveram toda uma visibilidade muito grande de projeção, não só no esporte, mas também na mídia, eles vão passar numa linha muito fina de uma questão da individualidade liberal. Ou seja, ele conseguiu, ou seja, ele não é fruto de uma soma de ações de grupos que vão permitir com que ele possa atingir esse status. E aí quando você coloca o Michael Jordan, o Carl Lewis, torna-se símbolos, é como se fosse trajetórias individuais, mas não é. A presença desses sujeitos, por exemplo, como no basquete, que é algo, se eu não me engano, da década de 50 em diante, na NBA, na principal liga esportiva, isso muda praticamente o esporte. Ou seja, a presença desses sujeitos na liga, fazendo com que, no futuro, essa personalidade, como Michael Jordan, é popular, torne-se uma referência de um símbolo de projeção e ascensão econômica, mas dentro de uma perspectiva individualista, sabe? Não comunitária. Assim como no Brasil tem o Pelé, que ele vai trilhar um caminho de alta projeção no esporte, sendo uma atleta do século, realizando 1000 gols, visibilizando o Brasil nas Copas do Mundo, mas dificilmente você via o Pelé abertamente, por exemplo, defendendo uma questão de debate racial. Então você tem esses símbolos, mas que eles poucos casos, ou muitas das vezes de uma maneira irrisória, fortaleceu o movimento de combater essa política de embranquecimento. Ou seja, esse soft power estadunidense, como você falou, você tem essa situação em que você tem essas figuras que vão criar uma narrativa de projeção e ascensão, mas vai invisibilizar, por exemplo, uma série de violências internas que a gente tem dentro da sociedade, tanto estadunidense quanto aqui no Brasil ou em outros países que viveram essa distinção do racismo estruturando a sociedade.
Bruno, Michael Jackson, ele foi um fenômeno, isso aí ninguém duvida, é incontestável. Mas o fato dele ter embranquecido a sua pele, isso não foi um grande desserviço para o movimento negro?
Parto do princípio de que a trajetória da carreira do Michael Jackson, quando ele passa a passar esse processo de violência com o seu próprio
violência
corpo, afirmando
é uma boa
seu
palavra.
Nariz, buscando essa... alisando o cabelo, todas essas formas de aceitabilidade para o mercado, não só musical, mas também midiático, isso torna para a gente um problema muito sério, porque cadê aquele Michael Jackson lá da época do Jackson 5, do início da sua trajetória, antes de descobrir a doença do vitiligo? Ou seja, o Michael Jackson, ele é essa figura dual, né? Ele tem esse recorte. Quando ele passa a fortemente criar essa perspectiva de uma máscara branca, ou seja, aquilo que o Fanon fala em Pele Negra e Máscara, ou seja, criar uma forma de aceitabilidade nesse mundo branco a partir de uma violência. E isso reverbera para os jovens, por exemplo, a aceitabilidade de uma única possibilidade de cabelo não é não ser um cabelo crespo, mas ser um cabelo alisado. Ou seja, o nariz a ser aceito e ser normatizado é um nariz afinado. Ou seja, não um nariz largo como o meu tem aqui. Eu não posso estar tô vendo vocês, mas...
É uma pena que a gente não tem videocast ainda.
Ainda não somos.
Mas a gente vai ter ainda um dia.
Então, isso constitui um repertório, ou seja, um arcabouço estético, corpóreo, o que precisa ser aceito. Isso é imposto, isso é vendido massivamente, criando, por exemplo, aqui no Brasil, tem um filme, acho que é da Juliana Nunes, que ela vai ressignificar, por exemplo, a ideia da Paquita, que não se tinha uma Paquita negra. E quando a gente fala da realidade brasileira, as meninas da década de 80 e 90 queriam ser a Paquita, uma Paquita da Xuxa. Só que o único caminho que elas tinham era o quê? Alisar o cabelo ou se tornarem brancas. Ou seja, usar produtos que possam chegar naquela dinâmica de aceitabilidade. E o Michael Jackson, ele acaba criando, por exemplo, para nós aqui, na minha perspectiva, um desserviço. Ou seja, criando uma estética do embranquecimento.
Vou te fazer uma outra pergunta. Até que ponto o que funcionou, por exemplo, com o Michael Jackson, não funcionou com Bob Marley, que sempre defendeu as suas causas?
Diferentemente do Michael Jackson, Bob Marley, ele vai partir de uma perspectiva ali do Rastafari, ou seja, uma perspectiva religiosa, fortalecendo a sua identidade, ou seja, dentro de um contexto de uma luta anticolonial, ou seja, uma luta frente às imposições naquele contexto ali na Jamaica, e produzir músicas que vão criar essa forma de construção de uma relação mais próxima entre as experiências, tanto não só nas Américas, mas na África, mas no mundo, essas experiências negras. O Bob Marley não. Tanto é que ele vai, em diversos contextos, manter a sua identidade, ou seja, aquilo ali faz parte do ser Bob Marley, ou seja, ser Rastafari é parte conjunta da sua identidade. Mesmo ele sendo massacrado boa parte da mídia, por conta do que a gente tem dentro dessa perspectiva do Rastafari, pessoa ser suja, pessoa desleixada. Então isso tudo hoje no contexto, a gente pega o contexto do Bob Marley e aplica hoje na realidade social brasileira, por exemplo, a questão do cabelo Rastafari, você vê uma abordagem policial, por exemplo, em que tem toda ali uma cartilha, quem ser abordado, e a ideia do cabelo ser um instrumento, opa, de identificação, ser o Rastafari, opa, aquela figura ali é um sujeito suspeito. E o Bob Marley, ele vai ser essa figura de dizer sobre o amor, sobre a luta política nas suas músicas, mas sem perder a sua identidade, porque a questão religiosa ali do Rastafari manteve ele no seu horizonte político a partir das suas músicas.
Bruno, o que você acha, o que você diria da mercantilização do Black Power? Black Power virou uma marca, né?
Com certeza. Então, eu estudei o movimento Black Rio aqui no Rio de Janeiro, né? Então, o movimento da negritude nos Estados Unidos, ou seja, não só nos Estados Unidos, mas principalmente no contexto de luta de libertação na África, criando essa ideia de negro é lindo, passa a mobilizar a identidade Black Power, ou seja, essa a questão do cabelo, da sua roupa, e passa a criar uma forte ação política a partir desse repertório que a gente chama estético corpóreo, né? Uma ideia pensada pelo Stuart Hall, criando formas de ação e de enfrentamento. Só que todas essas formas políticas a partir do cabelo e da indumentária também são cooptadas pelo mercado, ou seja, estão observando que aquele grupo ali também pode consumir. Então essa perspectiva do Black Power, se ele não for dentro de uma ideia politizado e dizer que aquele cabelo tem uma forma de ação, passa a ser somente instrumento de vendagem de cosméticos, de camisetas, de vestuários em geral, fazer com que um grupo pertença, por exemplo, àquele grupo. Então, por exemplo, eu sou um homem negro que não tenho mais tantos fios de cabelo e eu não posso adotar o estilo Black Power. Isso retira de mim a possibilidade de integrar a ação desse movimento, que desde a década de 60 constituiu formas de reconhecimento e de identidade para esse sujeito? Não. Só que, como você bem falou, hoje essa questão do Black Power se tornou muitas das vezes, em certos contextos, elementos para vendagem de produtos. Ou seja, um slogan é para vender. Você pertence a esse grupo político original. Ou seja, é criar uma única identidade possível a partir desse movimento.
Temos hoje também exemplos do contrário, pessoas negras que não se encaixam tanto no sistema, e aí vai um exemplo da Viola Davis, que já ganhou todos os prêmios possíveis e imagináveis nela, inclusive Grammy, que ela fez um álbum falado, ela ganhou tudo, mas ela fala, na hora de chegarem com meu cachê é menor do que da Meryl Streep, do que outras atrizes. Você acha que o sistema meio que quer se apropriar das qualidades de determinadas pessoas que representam a negritude?
Então, é aquilo que a gente está sempre buscando tensionar, né? Ela, Viola Davis, ela, como uma atriz, né, ela vai utilizar diversos penteados, né? E muitas das vezes ela se apresenta nessas premiações com o cabelo alisado. Mas isso não retira dela a qualidade e a potência que ela tem na sua carreira. Então, essa questão de acreditar e reconhecer que a sua capacidade enquanto artista não é reconhecida financeiramente é uma forma de manter numa subserviência ou uma subalternidade a figura da Viola Davis. Então, por exemplo, no Brasil a gente tem a figura do Tony Tornado. Tony Tornado, um homem negro de 95 anos, que desde que ele voltou para o Brasil sempre reforçou uma estética Black Power, fez diversas novelas, mas ele dificilmente, eu creio eu, se a gente for analisar de todos aqueles panteões de atores da Globo, recebia menos. Eu acho que se bobear, com certeza, porque eu nunca vi uma declaração dele em relação à questão financeira de remuneração. Mas acredito sim que a Viola Davis, como já viu a público falar, por exemplo, de contratos menores dentro de filmes de alta bilheteria, isso é uma forma de você não acreditar e reconhecer a potência desses artistas. Ou seja, eu vou te permitir que você participe do meu filme, só que você vai receber menos por questões que não são explicadas, mas tem de fato um fundo, um pano racial. Ou seja, uma forma de conter essa visibilidade dessa mulher.
Bruno, você como uma pessoa negra se sente ofendido quando os países, as marcas, tratam o negro como simplesmente um mercado consumidor?
A gente está dentro de uma sociedade capitalista que busca constantemente introjetar formas de vendagem de diversos produtos. E nós, quando fomos reconhecidos como elementos consumidor dentro dessa lógica do capital, eu vejo que essas marcas buscam criar elementos de tentar um reconhecimento. Opa, ali eu posso, a partir da aquisição de certos produtos, chegar naquela figura ali na qual eu tenho um reconhecimento de pertencimento. Mas a gente sabe que muitas dessas marcas não são marcas de fácil acesso, por exemplo, a pessoas de renda mais baixa no Brasil, ou seja, essas pessoas acabam aderindo a um mercado informal que eu acho interessante e fortaleça, ou seja, os comerciantes de rua, ou seja, os camelôs. Então, se eu não tenho condição de comprar uma camisa daquela marca X que eu reconheço, opa, na loja tal, porque a minha renda é inferior, eu consigo ali na esquina ou na rua ali, na minha rua próxima, comprar esse vestuário. Mas eu não vejo essas marcas, por exemplo, criando formas de enfrentamento direto a uma questão do racismo. Então, por exemplo, a gente tem no Brasil hoje a figura do Vinícius Júnior, um atleta de ponta, está nos maiores clubes do mundo, ele é representante de uma marca, a Nike, assim como a Nike patrocinou Michael Jordan historicamente, e ele faz ações para tentar colocar a marca dentro de um contexto de uma luta racial. Mas você acha que a Nike, acredito que a Nike não esteja pensando de fato em destituir o racismo. Na verdade, está usando o Vinícius Júnior como um instrumento de vendagem para um determinado segmento da população negra no Brasil e fora do Brasil. Então, eu vejo assim, não me sinto ofendido, mas eu entendo, hoje enquanto professor, que aquilo ali tem um objetivo. E a mim, não me causa essa captura.
A gente estava falando da Viola Davis, né? E aí veio o outro exemplo, que eu acho que esse é um exemplo que muita gente traz, que foi a Marvel dando voz ao Pantera Negra, que acho que ninguém estava esperando o sucesso que foi feito. Eu queria que você analisasse esse sucesso, lembrando que transforma o herói numa terra dentro da África, que é tudo de primeiro mundo, tudo de melhor, muito mais avançado do que qualquer lugar do mundo colonialista.
Ah, sim, o filme, ele conseguiu subverter, né, essa ideia de que a gente tem da África enquanto uma estrutura atrasada. Isso permanece até hoje. Eu, enquanto professor, pego materiais didáticos e observo que há uma perspectiva ainda muito eurocêntrica sobre a África. É um filme de uma produtora estadunidense, ou seja, de uma produtora que está dentro de um contexto extremamente racializado no mundo, produz um filme que vai ter uma bilheteria muito grande, um impacto nas crianças, nos jovens, nos adultos, e faz com que essa figura desse personagem, numa sociedade moderna e avançada, passe a ser enxergada enquanto potência. Então, isso faz com que o símbolo de Wakanda se torne um elemento de horizonte. Mas a gente nunca pode esquecer que essa perspectiva ela não está dissociada de uma lógica exploratória, ou seja, dentro do filme você tem ali um contexto em que um recurso específico é que possibilitou o Wakanda se desenvolver àquele nível. Mas eu penso sempre numa questão dual, né? Por que esse olhar para a África, ou seja, a partir do filme, de um filme estadunidense, sendo que em diversos contextos históricos, como por exemplo o caso do Nkrumah, que os Estados Unidos constituem um golpe para destituir do poder, para retificar os seus projetos de dominação. Mas o filme em si, ele tem a sua contribuição. Mas a gente nunca pode perder o horizonte de que da onde está partindo essa produção e da onde e qual o seu objetivo. Ela também produziu bilheteria muito alta, vendeu produtos, criou uma estética de afirmação, mas ela está olhando para um continente sempre de uma perspectiva ainda em atraso, ou seja, que precisa ser levado desenvolvimento, ou seja, essa ideia de desenvolvimento com uma lógica de produção com base exploratória, muitas das vezes de países externos que não levam nenhum tipo de proveito, deixando apenas rejeitos no continente.
Agora, falando ainda sobre a apropriação dos símbolos, eu gostaria que você comentasse a apropriação da palavra voodoo e também sobre a demonização dos deuses das religiões de matriz africana.
Isso é sempre pauta na escola, a gente sempre debate muito de que essas experiências religiosas no continente americano e na África, elas vão ser reescritas aqui por esses grupos que vieram, que vão praticar os seus rituais, as suas manifestações, e que vão, ao longo do tempo, criando formas e estratégias para permanecer a partir do sincretismo. Então, a gente tem aqui no Brasil os orixás, ou seja, essas experiências que foram sincretizadas em figuras católicas para que esses grupos que vieram para cá, sequestrados, manifestassem suas religiões, ou seja, seus cultos, e só que você tem, num certo contexto, uma tentativa de demonização, ou seja, criar formas de desprestigiar, ou seja, ou acreditar essa religião a uma lógica de uma outra, ou seja, a única religião que deveria ser aceita é uma religião católica ou protestante, ou seja, criando narrativas de que essas religiões são as religiões, posso dizer, ligadas a uma demonização, sendo que nessas religiões nem existe essa figura de inferno e demônio. Então, quando a gente pega essa questão dos orixás, eu lembro do filme. Então, o filme do Thor, um deus nórdico. Nas religiões matrificadas, eu tenho um deus que controla o aço, ou seja, o domínio da natureza. Por que que esse filme não pode ser feito e a gente normatiza um deus nórdico aqui no Ocidente? É essa lógica perversa em que essa ideia de branqueamento vai criar uma forma de destituição dessas religiões, assim como a cultura, os saberes, a música, como uma forma de controle. Ou seja, a religião a ser aceita é essa. Ou seja, você precisa seguir essa lógica, porque senão você está encaminhando-se para uma lógica de demonização. No Brasil tem diversos casos, por exemplo, dos anos 90, junto com um livro do Bispo Macedo, que ele vai produzir um livro chamado Pombas Giras e Orixás, se eu não me engano. É ele que vai, aqui no Brasil, nos anos 90, disseminar essa ideia de ritualismos satânicos ligados à religião de matriz africana para tentar uma lógica de apagamento e cooptar esse sujeito para uma lógica de conversão a partir da sua igreja lá universal, que hoje é dona de emissoras de TV, né, como a Record, né, que a gente conhece.
Seria muito legal a gente ver no cinema um filme, ao invés de escrito Thor, está escrito Ogum, Xangô,
sim,
né, alguma coisa assim. Como é que você vê o panafricanismo sendo utilizado para efeitos comerciais?
Essa ideia de uma unidade africana no contexto atual é difícil, porque a gente está pensando um contexto de unidade em experiências societárias a uma lógica de mercado, e dificilmente países na qual o Nkrumah pensou lá no passado de um socialismo científico, né? O Nkrumah, ele vai ser um desses idealizadores dessa perspectiva panafricanista, pensando essa unidade africana. Só que hoje você tem experiências em Angola, em Moçambique, em que são sociedades abertas ao capital, ou seja, uma lógica de acumulação por meio do capitalismo financeiro, e dificilmente essa ideia de unidade hoje ela passa a ser integrada de uma forma como o Nkrumah pensou. Mas sim, essa é uma unidade possível de ser pensada, ou seja, tentar pensar o continente africano fora de uma lógica que na qual fosse produzida pelo colonialismo e pelo imperialismo. Então a gente tem, por exemplo, no passado, a experiência, por exemplo, do Sankara. O Sankara, quando ele rompe com a dominação colonial e destitui o Alto Volta e produz lá a independência de Burkina Faso, ele rompe com a lógica de dependência do capitalismo. Só que uma ideia de unidade nacional de Burkina Faso. Ele não está pensando uma ideia de integração totalitária junto com os outros territórios nacionais do continente. Por quê? A gente tem experiências ali societárias difíceis, porque a gente está falando de antigos impérios que foram dissolvidos e foram redemarcados pela Conferência de Berlim. E sendo que esses grupos que vão se associar ao capitalismo e à burguesia nacional, junto com essa frente de dominação imperial, vão conservar esses privilégios, esses poderes. Então, o panafricanismo é uma tentativa de recuperar essa possibilidade de uma África potente, unitária, a partir de uma ideia de um socialismo. Só que a gente vê hoje experiência em diversas partes do mundo africano que não atingiram essa ideia por conta da forte presença dessa luta que ainda não atingiu a relação de classes em todas as sociedades africanas. Então a gente tem esse panafricanismo muito mais de uma perspectiva teórica, acadêmica, do que efetivamente na prática. Porque todas as figuras que vão pensar e vão produzir essas ações foram ou presas ou morreram ao longo desse processo. É só a gente lembrar do Almir Cabral e Agostinho Neto, que foram assassinados a partir das suas lutas de independência em Guiné-Bissau e em Angola. Então, Nkrumah, que vai morrer exilado após o golpe, ele pensou não numa ideia de um socialismo árabe, como ocorreu no norte da África, ou um socialismo utópico, mas ele pensou as relações sociais que poderiam ser feitas, mas que, dentro do pan-africanismo hoje, são relações difíceis de se fortalecer e se constituir, porque, na minha perspectiva, elas se tornaram muito mais elementos de um debate teórico hoje do que um debate na prática.
Tá certo, a gente teve o prazer de receber pela primeira vez aqui no Mundioca o professor Bruno Alves, mestre em Geografia pela Universidade Federal Fluminense e professor de Geografia do Ensino Fundamental e Médio. Bruno, muito obrigado por você ter dividido seu conhecimento aqui conosco, mostrar sua análise sobre esse tema tão importante pra gente.
Obrigada, Bruno.
Eu agradeço, Marcel. Agradeço ao convite, pela possibilidade de estar com vocês aqui e fico muito feliz e agradeço por um possível retorno. Só me contactarem, tá? Um grande abraço a todos e muito obrigado mais uma vez.
Já está convidado, convocado da próxima vez para vir ao estúdio aqui encontrar comigo e o Marcelo pessoalmente, tá bom? Obrigada.
Tá ok.
Tchau, tchau.
Um abraço.
Tchau, tchau. Um abraço.
Hora do Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Marcelo, eu sei que você tem muita curiosidade com as coisas do Antigo Testamento, da Bíblia. Muita gente tem essa curiosidade. Acho que sim, né? Porque você sempre escolhe mundo bizarro nesse assunto.
Ah, sim, tenho.
Vamos lá. Arqueólogos descobriram ruínas em Israel que, segundo eles, poderiam ter abrigado a Arca da Aliança, um baú sagrado coberto de ouro descrito no Velho Testamento da Bíblia.
E também descrita nos Caçadores da Arca Perdida, que é o...
Não é descrita. Eles copiaram lá, né, Marcelo? A referência é a Bíblia. De acordo com as escrituras, Moisés colocou os 10 mandamentos dentro da arca, que era guardada no tabernáculo, um santuário construído logo após o êxodo dos israelitas do Egito, tradicionalmente datado por alguns estudiosos em cerca de 1445 anos antes de Cristo. Embora o destino da arca permaneça um mistério, ela desapareceu dos registros bíblicos antes do saque de Jerusalém pela Babilônia em 586 antes de Cristo. Durante anos, a arca tem sido objeto de estudos e buscas, que foram até retratadas no cinema como num filme da franquia...
Tô falando...
Sim.
Indiana Jones.
A CIA, Agência de Inteligência dos Estados Unidos, alegou ter confirmado a existência da Arca da Aliança por meio de visualização remota. Agora, uma equipe que trabalha no antigo sítio bíblico de Tel Shilom, em Israel, desenterrou uma estrutura de pedra que parece corresponder às dimensões e à orientação do tabernáculo descrito na Bíblia. Descobrimos uma construção monumental do período Ferro I que corresponde às dimensões bíblicas do tabernáculo, afirmou Scott Stripling, o diretor da escavação de Tel Shiló, localizado na região montanhosa de Efraim. A estrutura está orientada de leste a oeste, dividida na proporção de 2:1, exatamente como descrito nas escrituras. Adicionando a descoberta, a equipe de arqueólogos encontrou mais de 100 mil ossos ou fragmentos ósseos de animais, principalmente de ovelhas, cabras e gado, e predominantemente do lado direito dos animais, em consonância com o Levítico 7, que afirma que o lado direito era reservado para ofertas sacerdotais. Isso não é uma coincidência, disse Stripling a Christian Broadcasting Network. As evidências de rituais de sacrifício aqui são impressionantes e correspondem ao relato bíblico em um grau difícil de ignorar, emendou ele. A cerâmica encontrada entre os ossos data do mesmo período, reforçando a conexão do local com a era do tabernáculo, que, segundo a Bíblia, durou quase 400 anos antes da construção do templo em Jerusalém. Shilom é descrita na Bíblia como o primeiro grande centro religioso de Israel. Foi lá que o sumo sacerdote Eli presidiu o tabernáculo durante um momento crítico na história de Israel. Em 1 Samuel 4, os israelitas envolvidos em uma guerra com os filisteus, para quem não sabe, Marcelo, os filisteus eram os gigantes, né? Davi derrotou um filisteu, um gigante, levam a arca para o campo de batalha na esperança de obter o favor divino. O plano falha desastrosamente quando os filisteus capturam a arca, os filhos de Eli, Hofni e Finéias, são mortos. Quando o mensageiro traz a notícia da derrota a Shilom, ele encontra Eli de 98 anos e quase cego, esperando ansiosamente no portão da cidade. Ao saber que a arca havia sido tomada, Eli cai para trás do assento, quebra o pescoço e morre. A Bíblia fala que ele era obeso. As escrituras enfatizam enfatizam a importância do momento, observando: ele julgou Israel por 40 anos. Stripling acredita que a sua equipe pode ter descoberto o portão onde ele morreu, informou a Christian Broadcasting Network.
Eu acho muito legal esses achados arqueológicos por causa disso, exatamente, que a Bíblia, se a gente for ver cientificamente, ela é uma compilação de contos narrados, e aí você, ano após ano, você vê evidências de que tem um fundo de verdade.
E esse foi o Mundo Bizarro de hoje.
Mundo Bizarro.
Muito bem, vamos encerrar com os recadinhos. Deem 5 estrelinhas pra gente no Spotify, dê joinha pra gente no YouTube, assista o Mundioca onde você estiver, nas principais plataformas digitais, Instagram, @mundioca.com.podcast e também na Rádio Metropolitana, sempre às 9 da noite, 80,5 no seu dial. Esqueci de alguém?
Não, tá ótimo, perfeito.
Então, gente, um beijo e até a próxima.
Tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.